Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, aqui quem fala é Mônica Montenegro.
Eu sou José Carlos Oliveira. A gente começa o programa de hoje falando sobre uma experiência que tem se espalhado pelo país, o incentivo financeiro a produtores rurais que cuidam bem de suas áreas, preservando dessa forma os recursos hídricos da região. São os chamados produtores de água. Já existem projetos assim no Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e um em fase de implantação aqui no Distrito Federal. A Mônica conversou com um produtor rural que tem seguido esse caminho e preparou uma matéria que a gente confere agora.
Seu José de Oliveira Bastos tem 72 anos e uma propriedade de 50 hectares na cidade de Extrema, que fica no sul de Minas Gerais. Há 9 anos, ele resolveu cercar as 3 maiores nascentes que haviam no sítio para evitar que os locais fossem pisoteados pelo gado. Com essa atitude simples, seu José percebeu resultados concretos.
Essas nascentes que eu fechei, a melhoria que deu dentro desses 9 anos, melhorou bem. É, não assim uma melhora grande, mas você percebe que o volume aumentou. É pouca coisa que aumentou, mas se eu não tivesse fechado, essa melhora que deu, em vez de ser para a melhora, ela tinha diminuído mais ainda, sabe? Então, é muito vantajoso. Eu tenho certeza que era vantagem de eu mesmo.
A iniciativa de seu José foi reconhecida e ele passou a ser um dos 60 produtores apoiados pelo projeto Conservador das Águas, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Extrema, com o apoio técnico e financeiro de organizações não governamentais, da Agência Nacional de Águas e do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. Ele recebe R$ 643 por mês, além de assistência para desenvolver ações como proteger nascentes, recuperar matas ciliares, plantar árvores nativas e adotar práticas de conservação do solo. E os bons resultados não são percebidos apenas em seu sítio. A cidade de Extrema fica na cabeceira do sistema Cantareira, responsável por 50% da água consumida pela população de São Paulo. Ou seja, a iniciativa colabora com o fornecimento contínuo e de boa qualidade para quem mora nas áreas urbanas. O gerente de conservação de água e solo da Agência Nacional de Águas, Devanir dos Santos, destaca justamente que o incentivo a preservação tem sido visto como um bom negócio por diversos segmentos econômicos.
Nós estamos observando que cada dia surgem mais fontes de recursos. Nós temos aí as companhias de saneamento que têm interesse na qualidade de água, as companhias de energia elétrica que ganham quando não chega sedimento lá dentro do seu reservatório. Nós temos cada vez mais investimentos de orçamento da União, dos municípios, dos estados. Tem uma série de fontes de recursos, fundos de meio ambiente, de recursos hídricos. Então, basta a gente ter um pouco de criatividade para poder colocar esses recursos à disposição do programa.
Em Brasília, por exemplo, está em implantação o projeto Produtor de Água no Pipiripau, ribeirão que corta o Distrito Federal e o estado de Goiás. Nesse local, a Caesb capta água que abastece Planaltina e Sobradinho. Mas na época de chuva, a quantidade de sedimentos torna a captação inviável. Por isso, o incentivo para que produtores conservem o solo em suas propriedades deve melhorar o sistema de abastecimento e também reduzir o custo do tratamento da água. Os valores pagos aos produtores variam de acordo com cada projeto, mas sempre levam em conta o chamado custo de oportunidade, que avalia quanto o agricultor já ganha, a capacidade que ele tem de deixar de fazer aquela produção e investir em serviços ambientais e o ganho que a sociedade terá com isso. As ações de preservação e recuperação são fiscalizadas por técnicos da ANA e dos órgãos envolvidos em cada iniciativa. Atualmente, existem 11 projetos dessa natureza em todo o país, além dos que estão prestes a serem lançados. E para quem tem uma área, mesmo que pequena, vale a pena ouvir o recado deixado por seu José, o agricultor mineiro que buscou cuidar de suas nascentes antes mesmo de receber incentivos financeiros para isso.
Eu recomendo aquele que tem uma mina, pode ter uma nascente, fechar, plantar umas árvores para proteção. E outra coisa, estando fechado também, a questão não entrando, o próprio terra vai nascendo umas árvores por conta dele lá mesmo. Só de do gado não ficar em cima, já ela recupera lá. Se plantar, melhor ainda, né? Se não tiver água lá, o sítio fica não utilizado, né? Eu tenho a renda, eu vivo daquilo lá. Se não tiver água, não tem vida lá. O gado não bebe, a gente não tem jeito. A água é tudo no sítio. Sem água, para falar a verdade para você, não tem negócio. Sem água, não tem negócio.
Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados projeto que cria um programa federal de pagamento por serviços ambientais. O relator da proposta, deputado Jorge Cury, do DEM da Bahia, pretende receber sugestões até outubro para então apresentar seu parecer. O ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, já sinalizou que uma parte dos recursos disponíveis no Fundo Amazônia poderão ser destinados ao programa Produtor de Água, desenvolvido pela Agência Nacional de Águas.
Tic-tac, tic-tac. Com esse nome que nos lembra o barulho de um relógio, foi batizada a mais nova campanha global de ações pelas mudanças climáticas, lançada nesse fim de semana em várias cidades em todo o planeta. Os organizadores pretendem chamar a atenção dos negociadores mundiais para que adotem propostas efetivas na próxima Conferência do Clima da ONU, a COP15, marcada para dezembro em Copenhague.
As diversas entidades responsáveis pela campanha criaram um site que traz uma contagem regressiva para a Conferência do Clima, que acontece daqui a exatamente 97 dias. Na página também é possível conferir informações sobre as negociações em curso e ainda apoiar um abaixo-assinado que cobra atitudes efetivas das autoridades. O endereço da página é www.tictactictac.org.br. Repetindo, www.tictactictac.org.br.
A Organização das Nações Unidas também lançou uma campanha na internet chamada Fechem o Acordo. A intenção é alcançar 1 milhão de assinaturas pedindo que os países ratifiquem um tratado justo e efetivo sobre mudanças climáticas. A iniciativa integra as atividades da Semana Global do Clima, programada para o fim de setembro. Saiba mais sobre toda essa mobilização no boletim produzido pela Rádio ONU.
Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu para que as comunidades em todo o mundo participem da Semana Global do Clima, pressionando seus governos a ratificarem um acordo justo, equilibrado e efetivo sobre mudanças climáticas. Ele também solicitou aos funcionários da ONU que se vistam de verde no dia 22 de setembro, em apoio ao evento. Segundo Ban, é preciso liderança política para garantir a proteção dos povos e do planeta e para a adoção de tecnologias verdes que poderão impulsionar a economia mundial no século XXI. O secretário-geral lembrou ainda que faltam apenas 15 dias de reuniões preparatórias antes do início da Conferência sobre Mudança Climática. Na próxima terça-feira, 1º de setembro, Ban Ki-moon irá visitar uma ilha norueguesa localizada no Círculo Polar Ártico para ver de perto a aceleração do derretimento das geleiras e outras mudanças climáticas. Da Rádio ONU em Nova York, Marco Alfaro.
E por falar em mudanças climáticas, nosso embaixador extraordinário para a mudança do clima, Sérgio Serra, afirmou na semana passada que a redução do desmatamento será um dos trunfos do Brasil nas negociações na COP15. Segundo Serra, a proposta brasileira terá metas e vai se enquadrar no mecanismo RED, que é a redução de emissões por desmatamento e degradação.
Em audiência no Senado, promovida pela Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, o embaixador falou sobre suas expectativas para a COP15.
Esperamos que em Copenhague possamos concluir uma negociação satisfatória para o Brasil, mas sobretudo benéfica para o planeta, porque o problema do aquecimento global já vem nos afetando. Tem sérios eventos meteorológicos extremos, a elevação do nível do mar já começa a se sentir e temos que trabalhar para chegarmos a uma estabilização ainda desse século.
É, mas enquanto o mundo discute como reduzir as emissões de gases do efeito estufa, o Brasil aparece na contramão. As indústrias nacionais aumentaram em 77% as emissões de carbono em apenas 13 anos. No mesmo período, o setor energético emitiu 49% a mais de gases estufa. Os números são do Ministério do Meio Ambiente.
Nas últimas semanas, o fogo destruiu grandes áreas florestais na Grécia e na Espanha. Especialistas europeus advertem que o impacto ecológico dos incêndios vai além das árvores chamuscadas e ultrapassa até mesmo as áreas queimadas. Isso porque o fogo contribui, por exemplo, para a destruição da biodiversidade, diminuição da qualidade da água e do ar e colabora com o processo de desertificação.
Aqui no Brasil, Mônica, as chuvas fora de época deram uma trégua ao fogo que já castigava alguns estados. Em Brasília, por exemplo, os bombeiros registraram mais de 1.500 focos de incêndio em apenas 4 meses, com 2 milhões de metros quadrados queimados.
No próximo bloco, estudo aponta principais focos de problemas ambientais no país. Até já.
Salão Verde.